Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 gente. Mais um encontro marcado, mais um programa. E nós vamos seguindo juntinhos aqui nas ondas abençoadas da sua rádio, do coração, Rádio Novo Tempo. Obrigada pelo seu, pela sua companhia, porque você escolheu ficar aqui com a gente. E nós estamos no YouTube, viu? Se você acessar o YouTube agora, você vai ver a Rádio Novo Tempo. Não vai só ouvi-la, vai ver, vai dar uma espiadinha aqui no nosso estúdio, não é? Nossa máquina aqui do WhatsApp, a nossa mesa de áudio, teclado, não é? Então, aproveita para você conhecer um pedacinho do estúdio da Rede Novo Tempo de Comunicação acessando youtube.com/novotemporadio. youtube.com/novotemporadio. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu carinho, a sua audiência. Pra gente é muito, muito, muito importante que você comente durante aí o nosso programa, que você compartilhe com alguém querido, especial, que tá precisando ouvir sobre este assunto. Por quê? Porque quanto mais tem movimento, mais tem baguncinha aqui no YouTube, o YouTube meio que entende assim, esse assunto é bom, hein? Tem um monte de gente ouvindo, tem um monte de gente comentando, tem um monte de gente compartilhando, então também vou entregar esse material para várias pessoas. Sabia que acontece assim? Então ajuda a gente. Só você comentando aqui, você já curtindo aqui, já dando seu like aqui, você já ajuda a gente. Obrigada. Meu nome é Rose Andrade, sou sua mana do rádio e a gente começa mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Tema de hoje, exercício físico em dias de muito calor. Então vamos pensar nesse negócio dos dias de muito calor aí? Gente, no começo da semana, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, ele emitiu um alerta. Um alerta de calor extremo, sabe para qual estado? Rio Grande do Sul. Você pensa, Rio Grande do Sul, gente, que é sempre muito frio, né? Então, a cidade de Quaraí, por exemplo, atingiu um recorde histórico, 43,8 graus. Você pensa, 43,8 graus mexe demais com a nossa saúde. E essa não é uma realidade só do Rio Grande do Sul, não, ou da região do sul do país, não. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a mais recente onda de calor deve elevar os termômetros no sul e no centro-oeste do país até 5 graus, acima da média esperada para fevereiro. As regiões norte e nordeste do país também estão sendo impactadas pelas altas temperaturas, viu? Diante de tanto calor, muitas atividades ficam prejudicadas, né? E a prática de exercícios físicos é uma delas. Mas o que a gente faz para manter a rotina? No programa de hoje, nós vamos conversar sobre esse assunto. Você consegue manter um bom ritmo de exercícios físicos em dias de muito calor? O que você faz para dar uma dribladinha aí nessas altas temperaturas e seguir com os treinos? Fica meio que desanimado? Fica mais cansado? Avisa pra gente, conta pra gente, 12981510081, 12981510081. Quando você tá falando aqui comigo, eu vou cumprimentar Grazi Donato. Oi, Grazi, tudo bem com você?
Oi, Rose, bom dia, tudo ótimo.
Bem-vinda.
Muito obrigada, muito bom estar aqui.
Hoje, Grazi, você não vai ter com quem implicar, sabia?
Ah.
Não
que
vai.
Triste.
O Raul,
o nosso amigo, faltar.
Pois é, o Raul faltou, né? Hoje ele não poderá estar com a gente, mas já quero falar pro pessoal seguir ali, conhecer o trabalho do Raul. leisdoemagrecimento.com.br. Mas ele mandou o irmão gêmeo no lugar dele hoje.
Ai, é verdade.
É verdade, o irmão gêmeo dele tá aqui também, né? Pois é, Grazi, o irmão gêmeo dele tá aqui. Então daqui a pouco eu cumprimento o irmão gêmeo dele. Mas aí, fala aí, Grazi. Fim de semana, como é que foram as mentorias dessa semana, o bate-papo com as meninas, o método FEM?
Foi uma bênção, graças a Deus, foi muito bom ontem a nossa mentoria. Conversamos com as meninas, definimos aí o que a gente vai fazer nos próximos dias e tem sido uma bênção. A gente ajuda elas ali a conquistar os seus resultados, trabalhando de forma integral, Rose.
Uhum.
Mentalidade, espiritualidade e também a parte física. Então, nossas mentoradas, elas têm que treinar, elas comem saudável, elas fazem a meditação ali com Deus, né? Buscam a Deus e tem sido uma bênção. A gente acompanha durante um ano e a gente vai fazendo assim, ó, escadinha, uhum, bem devagarinho, uma coisa de cada vez. Não precisa fazer tudo de uma vez, que senão você não consegue.
Uhum.
Você vai mudando tão, tão gradativamente que você nem percebe que daqui a pouco você já virou outra pessoa.
Uhum.
E assim elas vão alcançando os resultados. É, ontem teve uma, inclusive uma psicóloga, que ela falou como ela melhorou a autoexpressão dela depois que entrou no FEM.
Sim.
Que ela não era tímida, mas ela consegue hoje se comunicar muito melhor. Muito legal. Uhum. É arroba Grazi Donato, meu Instagram, para as meninas que quiserem conhecer a mentoria aqui da rádio. E métodofem.com.br para quem já quer ver lá como que funciona a mentoria no nosso site.
Ah, legal, Grazi. Eu levo. E olha, você já deu muitas lições pra gente aqui no programa, né? E eu sempre gostei do que você conversa com a gente. Gente, faz um pouquinho do pratinho, né? Então, tipo assim, não tira nada, não. Só acrescenta. Começa acrescentando mais salada, mais legumes, mais verduras, não é? Vai, cada dia vai aumentando a quantidade e diminuindo a outra. Eu gosto desse jeito. Funciona comigo, sabia? Eu sei que tem gente que não funciona assim, mas eu gosto desse jeitinho, assim, ó, de ir devagar e fazendo essa, e se acostumando aos poucos. Eu aprendi isso com a Grazi aqui no programa. Obrigada, obrigada, Grazi. E agora o irmão gêmeo do Raul. Não, opa, não é o irmão gêmeo do Raul. Rubinho Faustino, profissional de educação física, mais uma vez aqui com a gente. Ô, Rubinho, obrigada pela, né, por esse encontro mais uma vez aqui, bem-vindo.
Olá, pessoal, que alegria estar aqui de novo, representando aí até na forma física da imagem o Raul aí, vai fazer falta o Raul.
O pessoal vai olhar para você assim que entrar agora no youtube.com, youtube.com/NovoTempoRádio, vai pensar, não, o Raul tá aqui sim, é o irmão gêmeo dele, gente, como pode ser parente do Raul, o Rubinho? Você não é um primo distante? Opa, ouviu? Você não é um primo distante do Raul?
É, então, em Jesus, nós somos da mesma família.
Primo em Jesus também. Deixa pra gente seu contato, Rubinho, porque o pessoal tá super do Vida e Saúde, tá super animado, exercício físico, começamos o ano, tem os nossos projetos para melhorarmos aí a nossa performance ali nos exercícios. Deixa seu contato pra gente fazer visitinha.
Vamos lá, né, no YouTube e no Instagram, meu arroba...
Opa, acho que deu uma travada. Oi, fala de novo, Rubinho, o seu contato.
Rubinho Faustino, no YouTube e no Instagram. Inclusive, esse ano a gente está com a consultoria esportiva nova, estamos organizando eventos esportivos. Pessoal aí da região de Atibaia, Jundiaí, em 16 de fevereiro, agora tem uma corrida de rua para vocês. O link na bio do meu Instagram.
Que legal. Arroba Rubinho Faustino, então, não é isso?
Isso, Rubinho Faustino.
Ok. Obrigada, Rubinho. Enquanto o pessoal tá seguindo o Rubinho, seguindo o arroba Grazi Donato também, a gente ama uma música e você vai respondendo pra gente também. Você consegue manter um bom ritmo de exercícios físicos em dias de muito calor? Então a gente vai ouvir a música Vitória, Adoradores, na Novo Tempo.
Novo Tempo. A voz da esperança.
Sabe o que eu vivi pra chegar até aqui? As batalhas que enfrentei, as que perdi, as que ganhei.
Desiste não, viu?
Eu jamais desistirei.
Claro.
Eu ergo as mãos em louvor e adoração. Eu olho para os montes.
Eu também. Adoradores 5, Vitória, Wesley Fonseca e Cintia Alves por aqui. Amém, amém. Você cantou aí, né? Até, usou até pra fazer exercício hoje na cozinha essa música, não foi? Muito bom ter você aqui, querido ouvinte. Já participou? Deixa eu dar uma olhadinha se você participou mesmo. Você consegue manter um bom ritmo de exercícios físicos em dias de muito calor? O que você faz pra driblar as altas temperaturas? Me conta, você toma bastante líquido? Você muda o seu horário de treino? Você muda o ambiente do treino? Me conta, eu quero saber aqui. Olha, tem tanta gente participando. Deixa eu mandar alô, mandar abraço. Ih, por onde que eu começo tanta gente? Olha, é a Punira. Oi, a Punira. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu sou extremamente friorenta, amo os dias de sol, me sinto super disposta para treinos, para qualquer outra coisa. Um cheiro para você também. Ela é de Caldas Novas, Goiás. A Cileia. Cileia diz, olha, faço caminhada bem cedinho ou à noite pilates no ar-condicionado. É só bênção. Ela tá driblando mesmo, hein? A Stephanie. Eu amo calor, sinto que tenho mais energia para fazer os treinos no inverno. Eu tenho preguiça, é uma luta para sair da cama. Quem vai te julgar, né, Stephanie? Quem vai te julgar, não é? Pois é, o calor é mais convidativo, não é? Grazi, com você aí.
Rose, a gente tem várias participações aqui dos ouvintes já. A Michele Ferreira fala assim, ó, bom dia, equipe maravilhosa. Deus continue abençoando todos vocês. Obrigada, Mi. A Luzinete fala aqui, ó, bom dia, meu povo, seus lindos. Obrigada, viu, Luzinete? Amo muito vocês. E ela fala aqui também que ficou 2 semanas sem ver a gente, que foi muito ruim, eu também acho. Tem que vir aqui no YouTube assistir a gente, né? Só ouvir, tem que assistir também.
Como é que fica 2 semanas sem acompanhar o Vida e Saúde, não é, Grazi?
Como? Não tem como.
Como pode? Agora, ainda bem que a gente tem o material que fica no youtube.com/NovoTempo Rádio. Caso você, querido ouvinte, perca um programa ou outro, você pode fazer uma maratona aí, né?
Verdade. E o Valdir, ele fala aqui, ó, bom dia. Ele fala para evitar, né, o exercício físico das 10 ao meio-dia. Muito bom.
Ok.
E a Sara? A Sara falou que, oxe, mas parece demais o Raul.
Parece? Né? Numa primeira olhada, a gente pode até confundir o Rubinho com o Raul, não é?
Verdade.
Eu acho que o Raul escolheu hoje pra faltar por essa razão, entendeu? Porque assim, sim, o pessoal ia dar uma olhada e ia confundir o Rubinho com ele. Vamos lá, gente. Mais uma participação aqui comigo, a Maria de Fátima. Fico mais cansada, mas eu não abro mão do meu pilates e funcional 4 vezes por semana. Olha, ela tá aqui, tá animadíssima aqui, hein? Muito bom. Continua me respondendo aí, querido ouvinte. Como é que você faz? Você consegue manter o ritmo dos exercícios? Como é que você ajusta as coisas aí? Conta pra gente. 12981510081. Participa com a gente. Nós vamos bater papo agora com o Rubinho Faustino. Ele que é profissional de educação física. Rubinho, vamos lá. Aumento de temperatura, tá muito calor. É justificativa pra gente deixar de fazer o exercício físico?
Pois é, essa é uma polêmica muito boa. Será que a gente deve deixar de fazer exercício por excesso de calor? A verdade é que não, gente. A gente não deixa de quem sabe ali comer, a gente não deixa de fazer os nossos afazeres laborais. Então, a gente não deixa de dormir, apesar de que é bem mais difícil, né, dormir no calorão.
É verdade.
Mas a gente também não pode deixar de fazer o exercício físico, até porque, se a gente parar para pensar, mesmo no frio, o exercício físico vai gerar mais calor, gerar mais sudorese, e apesar do desconforto, né, do sol e do calor, a gente não pode, a verdade é que a gente não pode deixar de fazer exercício de jeito e de maneira nenhuma.
Concordo, isso mesmo. Hoje eu já treinei, viu, gente? Suei de pingar, assim, mas foi muito bom. A Lu Feijó fala aqui, ó, bom dia, lindos, eu amo esse programa, eu amo vocês. Ela fala que começou a caminhar, porque ela precisa, mas bem cedo, porque nesse calorão, mais tarde não dá. Verdade, Lu. Minha pergunta, Rubinho, é a seguinte, o que acontece com o corpo durante a prática de exercício físico no calor?
Ah, ótima pergunta. Vamos lá. No calor, Porque nós temos que entender que nosso corpo, ele vive em homeostase de temperatura. Isso quer dizer que no frio, nosso corpo tem 36 graus e meio ali, mais ou menos. No calor, ele precisa manter os 36 graus e meio. Então, por que que a gente sua? Porque o nosso corpo joga líquido para fora. Vamos pensar, o vento bate numa pele molhada ou seca. Em qual ela esfria mais rápido? Numa pele molhada, tá? Vocês vão perceber que as pessoas mais branquinhas, elas vão ficar ruborizadas, elas vão ficar, né, vermelhinhas durante a prática do exercício físico. Isso acontece porque o sangue vem para a superfície da pele molhada, onde está batendo vento, para poder se resfriar como uma espécie de carburação, parecido com a do carro mesmo. Ela vem para a superfície o sangue para esfriar e depois corre para dentro mais friozinho para poder resfriar o corpo. Então, é por isso que a gente vai suar. E é claro que no calor a gente vai suar muito mais. Uhum. Então, o que acontece no corpo? O corpo vai se aquecer, ele vai aumentar a temperatura. Então, ele vai jogar água para fora para poder esfriar a pele logo, né? O sangue vai vir para a superfície para poder esfriar o corpo. E com a saída do líquido, né? Nosso corpo ele tem que manter uma quantidade de sódio, que a gente chama isso de equilíbrio eletrolítico. Então, eu tenho, vamos dar um exemplo, 10 litros de sangue no meu corpo, eu tenho uma quantidade de sódio nesses líquidos corporais. E aí, eu fiz o exercício físico, eu suei 1 litro, vai sair o sódio, vocês vão perceber que o suor, ele é salgadinho, ou qualquer líquido do corpo, a lágrima, o suor, quando sai, ele é salgadinho. E aí a gente vai gastar glicose, a gente vai jogar sódio para fora e a gente está desidratando, porque também está jogando líquido para fora. Uhum. E aí entra o porquê de muita gente se hidratar com o que a gente chama eletrólitos, como marcas aí, né? Talvez a mais famosa, o Gatorade, mas não é a mais, hoje a mais utilizada. E a gente, da saúde, manda tomar água de coco. Por quê? Ali a gente está repondo líquido, glicose e sódio, que é o que a gente está perdendo, tá? Então, só para vocês entenderem aí o que que acontece no nosso corpo durante um exercício físico no calor.
Eu queria retomar ali a primeira pergunta, quando a gente comentou que a gente não deve abandonar o exercício físico no calor, mas tem algum momento que é importante a gente suspender um treino nos dias mais quentes? Tem alguma situação, alguma circunstância?
Ótima pergunta, porque isso funciona de forma personalizada. Eu, por exemplo, esse ano eu estou me preparando para triatlon e para algumas competições de beach tennis. E a competição de beach tennis acontece na areia e no sol. Uhum. Então, eu mudei meu horário de treino para de 11 horas até as 2 da tarde no sol de corrida. Por quê? Porque se eu não me acostumar a fazer esforço no sol, chega na hora da competição, eu vou perder muito rendimento enquanto eu precisar competir. Uhum. Então, a gente precisa se preparar de acordo com a necessidade, com a conveniência. É claro que eu também sei que nesse horário eu vou correr ali de 20 minutos, eu não passo disso, para tomar já o meu sol e pegar a minha vitamina D, tão importante nesse horário, ela é o melhor. Mas eu também não vou ficar meia hora, 40 minutos de exercício no sol desse horário, porque aí seria prejudicial. Uhum. Entender como isso funciona é muito bom. O que nós temos que entender também é que nossa mente está procurando um motivo para não fazer o exercício. Uhum. E a gente tem que fugir desses motivos. Ou eu, às vezes, ouço assim, eu saí da academia porque o professor não me dava atenção. E eu pergunto, você foi para outra academia? Não, eu parei de treinar. Então, não era o professor. Uhum. Era você procurando um motivo para não fazer exercício. E a mente está buscando, não deixa ela encontrar.
Olha, um tema, motivos para não fazer exercício. Gostei, Lu. Vamos fazer um programa sobre isso. Quais são os enganos que a nossa mente diz para a gente, né? E que a gente acaba parando. Faz todo sentido. Sair da academia porque o professor não me dava atenção. Foi para outra academia? Não, parei de fazer. É interessante, é para poder pensar mesmo sobre isso, né, Grazi?
É verdade, Rose. No calor é porque é muito quente. E no frio, tá preguiça.
É verdade. Em vez da gente assumir, né? Não quero fazer. Eu sei que é importante, mas não quero fazer. Não vou fazer. Vou dar conta disso depois, entendeu? Não é? A gente fica colocando desculpa, acreditando, né? Nas desculpas aí.
Eu vi aqui, Rose, que no YouTube as opiniões estão bem, assim, diferentes. A Nilza, por exemplo, ela fala que ela gosta mais do frio, que ela sente mais ânimo. No calor, né, ela fica mais desanimada. E a Franzuelda, ela fala que ama musculação. E para ela é mais difícil de sair da cama nos dias frios. Mas ela não deixa de ir.
Sim.
Bom, se divide um pouco, né? Tem gente que se sente melhor no calor, tem gente que se sente melhor no frio. Agora, Rubinho, o que fazer então para continuar se exercitando, mas ao mesmo tempo contornar esses efeitos que o verão provoca no corpo?
Boa pergunta. Algumas academias, elas têm ar-condicionado, isso ajuda um pouco. A maioria delas, se não tem ar-condicionado, vai precisar de um ventilador, porque senão fica impossível ficar num ambiente de academia, todo mundo ali, né? É um aquecedor próprio, e a gente precisa, sim, de circulação de ar ou de pelo menos um ar fresco durante ali o treino. Porque o que acontece? Isso acontece muito em piscinas aquecidas. E eu treino natação, então quando a piscina está no aquecimento superior ao desejável, ao saudável, ela não puxa a temperatura para baixo. E aí, uma vez competindo numa piscina aquecida, eu percebia que eu estava com cardio bom, eu estava com a respiração boa, mas não estava conseguindo virar o braço na mesma quantidade. Por quê? Porque superaqueceu. E aí você vai manter aquele ritmo sem conseguir aumentar, porque o excesso de temperatura não deixa você melhorar. Isso vai acontecer ao ar livre também, você perde rendimento. Por exemplo, corrida de rua, vamos fazer uma corrida de rua. Num dia nublado, ou no máximo garoando, gente, é perfeito. Porque você está correndo ali, superaquecendo o sistema corporal, enquanto que vem ali um vento fresco, uma garoa, resfriando. O rendimento e o tempo é diferente no ambiente, sim, mais agradável. Aí, agora, vamos prestar atenção. Eu já dei uma dica e vamos salientar. O que não podemos deixar de fazer é deixar de nos hidratar. E aí não é aquela hidrataçãozinha básica, esperar a boca secar para beber água, não. É hidratação mesmo em quantidade. Se eu tô paradinho, eu vou tomar de golinho em golinho. Mas se eu tô fazendo exercício físico, vale sim tomar bastante água, né? E aí pensar em repouso eletrólitos. Eu fiz meu treino, eu acabei, eu preciso de um repositor eletrolítico? Não, eu preciso de água e de uma alimentação saudável em seguida. Agora, eu fiz um treino de academia e estou indo para uma aula de spinning, né? Eu vou fazer um segundo treino, quem sabe um repositor eletrolítico como esse que eu falei. O ideal para mim é água de coco natural, água de coco de verdade. E aí eu vou para outro treino, vale a pena repor para continuar, eu conseguir fazer uma boa aula. Se não, não, a água é suficiente, vamos comer fruto.
Ok. Rubinho, muitas pessoas em treinos assim mais intensos se sentem mal. Aquele mal-estar nessa época do verão. Tem muita gente, inclusive, que já reclamou sobre a visão, né? A visão fica meio que turva ali, um pouco escura. Por que que isso acontece? Isso é normal acontecer num treino intenso, sim, no calor?
Exato. Principalmente para quem está começando, tá, gente? Porque quem já está acostumado, o corpo se adapta muito rapidamente a essas adaptações e modificações. Mas o que que vai acontecer? Isso acontece muito com o corredor de alto rendimento. O corpo vai avisando que você precisa reduzir ou até parar, e no alto rendimento a gente meio que ignora, a gente precisa ignorar esses sinais para continuar dentro ali do limite para fazer o melhor tempo possível, etc, etc. Não é a realidade da maior parte das pessoas que estão nos assistindo, mas respeitar esses avisos ou entender esses avisos é muito importante para não exagerar e passar mal, né? Ou também para não parar, sendo que dá para segurar um pouquinho. Então, avisos como no caso da musculação. Aquele músculo queimando a liberação de ácido lático, pedindo para você reduzir e parar, você pode terminar a série sem nenhum comprometimento. No caso da caminhada e da corrida, vem aviso de cansaço, sim. E aí, se você exagera muito, isso já aconteceu comigo na esteira, na velocidade 15, me deu um embrulho no estômago na hora, e se eu não diminuísse, você tem que sair, e muitos atletas vomitam mesmo. Outro aviso que dá desequilíbrio intestinal, Se você não diminuir, começa a desarranjar o intestino em cima da esteira. Se você não atender, você faz ali onde você estiver. Isso acontece também com muitos atletas. Uhum. Algumas pessoas vão sentir tontura, náusea é comum e vai turvar a visão, né? É que são... como é que o corpo vai avisando? Ó, vamos parar, não vai parar, então vai desmaiar. Então, antes de desmaiar, se você souber ouvir, segurar, parar, respirar, não vai precisar passar essa vergonha na academia.
Uhum, exatamente. Muito bem. Gente, tá na hora do intervalo, mas a gente continua conversando, viu? Não acabou o programa, não. Só o primeiro bloco. A gente volta já, já. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Ei, mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Aqui na Rádio Novo Tempo, você está acompanhando a gente no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Então aqui tem um link, aqui embaixo tem um link para você pedir a sua revista, a nova revista da programação da Rádio Novo Tempo, Na Mira da Verdade. Gente, você sabe que são perguntas que chegam, perguntas difíceis, não é? Textos difíceis. Claro que tem textos difíceis na Bíblia. Tem alguns que são mais simples, a gente lê e entende. Tem outros que a gente precisa fazer uma pesquisa para tentar entender, não é? Ou leu de cima, ou leu de baixo, ou leu o capítulo todo. Às vezes tem que ler o livro todo, não é? Tem que buscar ali no contexto histórico, ver qual era o contexto histórico. Não é assim que acontece? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim de textos difíceis. Por exemplo, lá em Levítico, a gente tem uma ordem de Deus para que a gente não coma carne imunda. Mas lá no livro de Atos, a gente tem uma situação que até Pedro ficou surpreso, porque Deus pediu que ele comesse, né, ali, aquele alimento imundo. Opa! O mesmo Deus disse que não era para comer e agora disse para Pedro comer. E ele mesmo ficou assim surpreso, falou, não, eu nunca comi coisa imunda, não é? Você conhece essa passagem? Ela é realmente um texto difícil. Aí a gente fica pensando sobre isso, né? São reflexões que a gente precisa buscar essas reflexões na palavra do Senhor. Então vamos lá, será que no Velho Testamento é de um jeito? No Novo é de outro? Será que é isso? Você já se perguntou isso? Se alguém te fizer essa pergunta e comparar as duas passagens, como que você explica isso? O professor Leandro Quadros vai ajudar a gente e ele conversa sobre esses textos e outros mais, sobre o inferno, sobre a morte, sobre a volta de Jesus, sobre a divindade de Jesus. É muito interessante ver o que tal, mesmo que seja por curiosidade. Eu vou ler para ver o que o professor Leandro Quadros está escrevendo aqui. Peça, garanta a sua revista, Na Mira da Verdade. Você vai digitar Na Mira e vai mandar esse recado e mensagem de texto para a gente aqui, tá bom? 12981510081. Quando você está mandando, tem que mandar agora, senão esquece. Eu vou continuar com o nosso bate-papo aqui. A Grazi volta. A gente está batendo um papo com o Rubinho sobre fazer exercícios físicos exatamente nesse período que a gente está vivendo, né? De muito calor. Você tem facilidade, querido ouvinte? É mais fácil, mais difícil para você? Grazi, próxima pergunta.
Vamos lá, Rose. Vou trazer aqui a participação da Raquel dos Santos. Ela fala, bom dia. A minha filha, quase sempre que faz academia, baixa pressão. Por que que isso acontece? E a pergunta que eu vou fazer é exatamente sobre isso, né? Que pode ter a ver com altas temperaturas, né? Essa queda de pressão frequente. E o que fazer para contornar a situação então, Rubinho?
Boa pergunta. Gente, vamos entender uma coisa. O calor, ele gera vasodilatação, ou seja, as veias, elas, né, estão assim e elas vão contraindo e contrai e dilata. Dilatou a veia, baixa a pressão. Vamos dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. A gente está lavando o carro ou molhando a planta do jardim. Quando a gente liga a mangueira, sai uma quantidade de água. Mas eu quero jogar água mais longe. O que que eu faço? Eu diminuo a saída da mangueira e a água vai com mais pressão. Ela vai mais longe com mais pressão. Então, isso é aumento de pressão. Então, quando a pressão está alta, a pessoa que come muito sódio, o sódio provoca isso nas artérias e nas veias. Vasoconstrição, fazendo com que a pressão aumente. Isso durante... enquanto eu estou parado, o aumento da pressão não é boa. Não é bom. Então, muita gente que não pratica exercício, mesmo paradinho durante o calor, sente essa moleza, esse torpor, da pressão baixa, porque o calor faz isso, ele baixa um pouco a pressão. E aí, quando a gente está saindo do sedentarismo para o exercício físico vai aumentar esse calor e o nosso corpo ele demora para se adaptar quando a gente está começando. Então, o atleta começou a correr, rapidamente a adaptação fisiológica de dilatar ou contrair a veia para não deixar a pressão baixar, isso é feito muito rapidamente com a pessoa que pratica exercício físico. Às vezes, gente, vocês vão ouvir me falando atleta, mas toda pessoa que faz exercício contínuo, sistemático, por mais de 3 meses, eu vou chamar de atleta porque é verdade. Não é só jogador de futebol, basquete, handball, não, tá? Você que já faz exercício físico, você é atleta. Mas é normal nós, atletas do estilo de vida, que praticamos os exercícios só para manter a saúde, a gente sinta mais moleza e sim, uma queda da pressão durante o calor. Aí vem da adaptação do suor, né? O meu corpo esquentou demais, a pressão vai baixar e eu vou sentir isso em forma de moleza. Mas isso não é normal, tá? É o seu corpo demorando para se adaptar. Por quê? Vamos lembrar que o exercício físico provoca aumento da pressão. Né? Ou seja, o sangue corre mais forte na veia e essa moleza talvez seja o corpo pedindo para parar. Mas quer dizer que precisa parar? Não. Quer dizer que você pode reduzir e manter o exercício ali, não precisa parar. Óbvio que você não vai esperar desmaiar. Uhum. Vamos entender isso. Eu estou sentindo muita moleza, eu não estou passando bem, eu vou parar, eu vou sentar, eu vou segurar, vou respirar, vou beber água, etc, etc. Mas só para vocês entenderem como funciona isso de pressão. Seu corpo vai esquentar, baixa a pressão. Mas a atividade física aumenta a pressão, tá? Então, o começo do exercício físico está baixando a pressão, segura, mantém ali, respira fundo, espera o seu corpo se adaptar e vamos embora, porque o certo é que ele se adapte.
Ok, Rubinho. Ô, Grazi, a gente dá muita risada nesse programa, não é, com os nossos ouvintes? A gente dá muito, muita risada, pessoal. Pessoal, que olha, ela não se identificou no recadinho, mas ela mandou um recado assim, ó. Quem mora no Nordeste não tem jeito. Treina no calor, no abafado, no mormaço. Porque se depender do frio, a gente não treina nunca. E é verdade, porque tem, né, sol ali quente, bastante, né? Quase que o ano todo, não é, minha gente? Mas vamos lá, deixa eu... Eu estou preocupada com uma coisa que a gente tem andado ali observando nas redes sociais, hein? Há relatos de pessoas, Rubinho, que escolheram treinar com roupas mais pesadas, exatamente nos horários mais quentes. Por quê? Porque acreditam que quanto mais suor, mais perda de calorias. Isso é verdade ou isso é um mito?
Que pergunta boa, sensacional, gente. Muito bom mesmo. Ótima colocação. E isso vem daquela adaptação que eu falei para vocês. Vamos dar um exemplo. Eu que fui treinar, passei alguns treinos. Não é sempre que eu treino nesse horário. Mas eu passei alguns treinos para meio-dia de corrida para me adaptar a fazer esforço, mesmo que seja no sol mais forte, para se preparar para qualquer competição. Então, às vezes, as pessoas olham na TV... O lutador tentando alcançar o peso, e aí ele se veste um monte de blusa e vai para o sol, vai para a esteira correr. Porque o que é alcançar o peso para um lutador? Faz de conta que ele tem 90 quilos e precisa chegar a 87. Ele vai suar 3 quilos, né? E aí ele vai alcançar o peso dele. Só que isso é extremamente lesivo e danoso para o corpo dele. Isso, tanto que isso hoje é feito uns 3 dias antes da luta, porque senão ele vem acabado para a luta. Os atletas de fisiculturismo, eles também fazem essas adaptações. Isso não é para a gente, e isso não tem necessidade de você provocar, provocar desidratação severa no seu corpo, tá? Isso não, eu não vejo motivo nenhum. Ah, aumenta mais a caloria? Não, na minha opinião, não tem sentido nenhum. O exercício, ele vai aumentar seu gasto metabólico, não só durante o exercício, mas nas próximas 24 e às vezes até 48 horas, isso já é suficiente para perda de peso. Não tem necessidade de você gerar desidratação severa, a não ser subir na balança, ver que perdeu 1 quilo de líquido e achar que aquilo é maravilhoso, um placebo ótimo para sua mente, mas que não faz sentido, a não ser o problema que causa para o seu corpo. Desidratação faz mal.
Importante isso, né, Grazi?
Muito bom, Rubinho. Aí você falou do emagrecimento e tal, agora eu vou fazer a pergunta da massa magra, Rubinho. Existe uma diferença aí em relação às épocas do ano, em relação ao ganho ou perda de massa magra?
Ótima pergunta. Pois é, isso, na minha opinião, vai depender mais do quanto você consegue desempenhar em relação à dieta e exercício do que em relação à temperatura, tá? Se a gente pensar que, como população lifestyle, a gente acaba comendo mais calorias no frio, o verão é sim uma, né, o verão é uma época muito boa para treinar, a gente fica mais engajado, né? Projeto verão e tal, e começo de ano. Então, dentro do contexto de cultura do Brasil e clima do Brasil, acho que o verão tem essa vantagem. Agora, fisiologicamente, não. Eu estou treinando no calor, estou treinando no frio, meu corpo não ganha mais ou menos nesses períodos pela temperatura, tá?
Ok, ok. Ô, Rubinho, deixa eu voltar no assunto da água. Você tinha comentado com a gente ali, né, que tinha que tomar quem toma bastante água, né? Bastante água mesmo durante o exercício físico. Mas como é que vai ser? Como seria a forma ideal da gente ingerir água? A gente para o exercício, toma água, a gente para, toma um copo, toma golinho em golinho. Como é que a gente vai fazendo isso? Como é que seria esse bastante água que você comentou com a gente?
Boa pergunta. Essa hidratação, ela é muito importante que a gente... tenha critério, né, gente? Para tudo a gente tem estratégia. E a água também é legal que a gente tenha estratégia. Como eu me hidrato, tá? Eu acordo, eu tomo 500 ml de água, porque isso tem duas pesquisas, uma da Alemanha e outra do Japão, que fala que a gente perde 600 ml de água em média durante a noite. Isso é o que a gente está desidratando. Então, acordar e tomar 500 ml de água nem chega a ser hidratação, é reposição. Beleza. Outra meta que eu faço é que até meio-dia, e eu coloco isso também para os meus pacientes, a gente tome 1 litro de água, tá? Então, já tomei 500 e eu vou tomar mais 1 litro até meio-dia. Meta, tá? Isso, eu não estou falando para quem treina ou para quem não treina. Então, eu estou parado em casa, eu trabalho no escritório de manhã. Entra como uma esponjinha. Se eu jogar 500 ml na esponja, grande parte dessa esponja não vai absorver os 500 ml. Então, eu tomar muita água de cada vez vai fazer com que eu faça, né, bastante xixi, mas não que o corpo esteja usando, tá? Então, eu vou tomar de golinho. Quando eu tô parado, eu tomo golinho, quem sabe até coloque para despertar a cada 10 minutos, um pin, só para lembrar de pegar o copo de água e tomar um golinho. Agora, quando eu tô fazendo exercício, já não é a estratégia da esponjinha de golinho. Entra a estratégia da terra seca. Então, o corpo entra com a terra árida e tudo que você tomar vai ser usado porque você já suou e está precisando repor a nível de sobrevivência. Então, quando você bebe 500 ml, eu não estou falando para beber 500 ml de cada vez, mas você bebe mais goles, e espera um pouquinho, respira e toma mais goles, então seu corpo vai sim usar e vai ser usado da melhor forma possível. Agora... E isso também vai depender. Eu estou da modalidade, então eu estou na academia, eu estou fazendo uma série. Tá? Eu faço as 3, 4 séries, terminei esse aparelho, dou 2, 3 goles d'água, tomo um pouco de água, vou para o próximo aparelho para não esquecer de tomar água. Agora, eu estou em cima da esteira, eu vou tomar água demais, parece que a água fica voltando. Aí já não faz sentido, né? Aí vai tomando de golinho, ou depois que termina o treino, se for um treino como o meu, de 20, 30 minutos, depois você toma bastante água, e não só terminei de correr, eu tomo bastante água, nas próximas 3 horas vamos tomar bastante água, porque o metabolismo está alto, você está em queima excessiva ali, o gasto calórico é maior, então vale tomar bastante água.
Entendi, tô fazendo tudo errado, mas eu entendi agora, tô fazendo tudo errado, vou corrigir isso então aí, viu, Grazi Donato?
Boa. Rubinho, vamos pensar no pessoal que faz academia, no crossfit e outras atividades assim que também são intensas. É interessante substituir alguns exercícios dentro dessas modalidades por outros mais leves ou não?
Não, né? Eu acho que não. Eu acho que o mesmo treino, a mesma WOD, a WOD é do crossfit. A mesma série de treinos do frio, vale a pena fazer no calor, vai suar mais, vai gastar mais, mas Eu acho que, assim como a gente tem alimentos diferentes para necessidades diferentes, a gente faz um esforço diferente no calor do que no frio. Tá? Então, vai gerar um gasto diferente do que no frio, mas vai, tudo é válido, porque quando o seu corpo está se adaptando, todo tipo de adaptação e todo limite que a gente leva ao corpo é maravilhoso, porque ele se prepara para aquele limite. Então, eu acho que é válido sim, e vamos que vamos. Não vale a pena pegar leve, não. Eu, pelo menos, não pego leve no calor. Eu aproveito o calor para suar mais.
Uhum. Perguntas dos ouvintes, recadinhos. Vou ler algumas aqui para você, para a gente aqui. Olha, eu sinto fadiga quase que constante com o calor intenso. É a participação da Dani aqui. Oi, Dani. Obrigada por participar com a gente. Já o Alex, ele diz, eu tento manter o equilíbrio, mas aqui no sul, Porto Alegre, está extremamente difícil. Contrário aí o que muitos dizem, o calor me desanima. É, e bateu ali, né? Rio Grande do Sul está batendo altas temperaturas, não é, Alex? Obrigada pela participação. Mais uma participação, Marli de Antônio Gonçalves, Bahia. Faça chuva ou faça sol, estou na academia às 5 horas da manhã. É animadíssima, comprometida. Eu tô fazendo não na academia, em casa mesmo, exercício também às 5 horas da manhã. Eu gosto bastante, viu, Marli? Estamos juntas. Dúvida do Magno. Magno está dizendo assim, água com gás durante o exercício ali na academia, ok ou não, Rubinho?
Eu não sei a opinião da Grazi, mas eu não acho que seja problemático a água com gás. Eu acho que só o gás não seja problema. Eu não faria água muito gelada, tá, gente? Água muito gelada eu acho que seria o problema ali. Por quê? Porque o nosso esôfago, ele passa do lado da curva da aorta, tá? E trazer muito frio durante um exercício físico... vamos lembrar que eu falei que o frio faz vasoconstrição. Tá? Mesmo em repouso, mas em exercício físico isso talvez seja pior. A curva da aorta que passa do lado do esôfago, ela constringir durante o exercício físico pode ser perigoso, principalmente depois dos 50 anos. Então a gente quer a água trincando, mas talvez não seja esse o ideal. Vamos puxar pelo menos na hora do exercício para a água mais fresca possível. E na minha opinião, o gás não é o problemático, não. O problema é o gás e o açúcar ou qualquer substância que venha junto, no caso, o refrigerante. Não, mas gás não é problema.
É verdade. Você, Grazi, qual é a sua opinião?
Rose, também acho que o gás, só tem que prestar atenção se a pessoa já não tem algum quadro de refluxo e tal, que pode piorar. Mas, tirando isso, é tranquilo. Não pode substituir água com gás por água normal, né? Agora, tomar uma garrafinha ali por dia é tranquilo.
Ok.
Tá? Raul. Oi, chama de Raul.
Não é, que isso, Grazi? Ixi, se o Raul estiver ouvindo o nosso programa, vai falar, tá vendo? Ela implica comigo quando eu tô lá, quando eu não tô, até lembra de mim.
Ai, que coisa. Ó, o vem aqui com cara de Raul e o nome começa com R.
É verdade.
Ai, fala comigo. Ai, Rubinho, você que é o cara agora que tá indo pro triatlo, né? Você faz natação também e tal. Quais são os cuidados para quem pratica exercício na água nesses dias mais quentes? Eu acho que quem vai para a água fica feliz, né?
Também acho, não é, Lu? A Lu vai falar aqui.
Isso é muito interessante, porque a gente acha que por estar na água, e quem está na água fica mais de uma hora, a gente engilha a pele, né? Que é isso? A pele absorve a água e fica igual a gente fala, um maracujá de gaveta. Então, a gente acha que a absorção da pele também serve como hidratação e a gente se esquece de hidratar durante a aula de água. Essa pergunta é maravilhosa exatamente por isso. Porque eu tinha esse problema. Eu fazia a aula e as aulas de para preparo de travessia, que é o caso do triatlon, então você nada 2.500 metros por aula. Então você enfia a cara na água, nada, e a gente não percebe nem que suou e não percebe que desidratou, né? Então são dois sinais aí. Eu usava antes um óculos maior e ele veda bem, então você tá com a cara na água, você nada meia hora, 40 minutos direto, e aí dava uma aguinha dentro do óculos. E eu achava que estava entrando um pouco a água, mas entrava. Não, isso era só o suor dessa parte.
Olha.
Então eu suava E aí, quando tirava o óculos, sentia que a água não era da água da piscina entrando, era meu suor. E aí, outro sintoma é que, às vezes, eu chegava em casa com a cabeça dolorida e eu não tenho dor de cabeça. Uhum. Então, quando eu tenho dor de cabeça, posso tomar 2 copos d'água, que realmente passa, porque é desidratação. Você, de casa também, 80% da sua dor de cabeça talvez seja desidratação. Uhum. Toma água antes de tomar remédio. Então, precisa... É complicado. Você está com a cara na água, eu viro rolamento. Então, durante a aula, eu não hidrato. Mas terminando a aula, acima de 1 litro de água, tomando ao longo de meia hora, eu vou tomando água ali, tomo meu litro de água e volto a me hidratar. Porque quando eu esqueço de fazer isso... Porque depois da água, a gente sai com muita fome. Aí você come e esquece de tomar água.
Esquece da água.
Depois de comer, a gente não toma água. E aí depois dava um tempo, dava dor de... Sabe, a cabeça dolorida, dor de cabeça, bebia água, passava. Então, desidrata, sim, eu treino na água.
Muito bem.
Raul, meu Deus.
Grazi! Grazi! Ah, não, o Raul tem que estar ouvindo esse programa.
Mas ainda ia fazer uma brincadeira. Ia falar que não pode beber água da piscina e nem do mar.
Não, né? Não pode. Ah, tinha que ser a Grazi fazer essa observação.
Né?
Gente, nós... com meus alunos, eu brinco com alguém que está na água e engasga, né? Por algum motivo. Eu falo, essa não é de beber, essa é de nadar. Por que que não pode beber água de piscina? Tá lá, gente, tá limpinha, não é só beber. Não, gente, de jeito nenhum. A quantidade de cloro dessa água é inimaginável para diluir qualquer fluido corporal ali e não tornar a água suja. Então, é muito cloro na água da piscina e, no caso da água do mar, é muito sal.
Verdade.
Então, nenhuma das duas vale a pena tomar, tem que ter mesmo a garrafinha.
Temos que tomar cuidado com isso. Nosso horário terminou, 11h53. Lúcia, ia deixar uma observação? Não? Gente, terminamos. Rubinho, foi muito legal você ter vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigada. De novo, fala pra gente o seu contato, pessoal aí, pra poder buscar mais informações sobre a corrida também.
Maravilha, é uma alegria, gente, esse bate-bola aqui com vocês. O pessoal sempre da rádio me recebe muito bem lá nas redes sociais. É o @RubinhoFaustino, no Instagram principalmente, onde a gente está alimentando com mais informações. E dia 16, corrida de rua na região ali de... a gente vai fazer em Jarinu, mas essa região de Atibaia, Jundiaí, toda está contemplada. Ou quem quiser vir de São Paulo, mais de longe, a gente vai ficar muito feliz de receber vocês. Dia 16 desse mês, link na minha bio do Instagram para inscrição para essa prova. Tá? 5 km de corrida, 3 km de caminhada.
Obrigada, valeu. Grazi, 20 segundos para você, 30 segundos para a gente encerrar.
Obrigada, viu, Rubinho? Vou falar seu nome aqui bem alto para... Obrigada, volte sempre. Eu vou deixar um verso bíblico, João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus abençoe todos nós, um bom fim de semana. @GraziDonato para me acompanhar nas redes sociais e métodofem.com.br. Beijo, beijo, até segunda.
Até segunda, gente. Ó, eu conto, você conta, segunda-feira pro Raul, que a Grazi chamou duas vezes, trocou o nome do Rubinho 2 vezes aqui pelo nome dele. Eu conto, você conta, querido ouvinte. Está chegando a NT Notícias com Laércio Menezes, aqui na Rádio Novo Tempo, e já tem Clube da Música. Vai estar uma festa esse clube. Boa tarde.